Já aconteceu com você, com uma certa ocasião, que fala aqui alguma coisa ou recebe algumas palavras aí, depois a pessoa fala, me desculpa, não era muito bem aquilo lá que eu queria dizer, você entendeu errado. Aquela relação, né, do emissor e do receptor, às vezes você diz um negócio, a pessoa entende outra coisa e gera aquele conflito, a tempestade em copo d'água, enfim. A respeito do assunto, a gente conversa agora com o especialista em alta performance, empreendedor Daniel Franco. Daniel, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Obrigado a você, André, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes.
Daniel, há de se ter realmente muito cuidado com o que fala, porque nem sempre a pessoa vai ter a oportunidade, né, de dizer que não era aquilo que você queria dizer.
Exatamente, André. Isso é uma coisa muito comum. E olha, e não é necessariamente pelo bom uso somente da língua, né? Porque para a comunicação é lógico que fazer bom uso da gramática, da língua portuguesa ajuda bastante. Mas não é a única coisa que ajuda. Não é o único determinante de comunicar de uma forma correta ou não. Também, por exemplo, se manda uma mensagem por WhatsApp e manda sem nenhum emoticon no final, a pessoa pode entender que o mesmo que você falou, que você tentou passar de uma forma tranquila, muito querida e muito carinhosa, ela pode interpretar como se tivesse sido uma bronca. Por quê? Porque não dá para saber numa mensagem, numa troca de mensagens através dessa ferramenta, do WhatsApp, não dá para saber como que foi que ela falou. Será que ela falou com um sorriso? Será que ela falou brava? Estou recebendo uma bronca? Então, é muito importante, outros fatores na comunicação são extremamente importantes. Agora, a comunicação é algo tão natural, André, que a gente nem percebe sua criticidade, né? O seu impacto no nosso dia a dia. Mas comunicar-se bem é importantíssimo e tem um impacto direto na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar e até no nosso sucesso.
Agora, com as redes sociais, acredito que essa questão da comunicação, apesar de ter facilitado e tido uma agilidade maior, complicou nesse sentido. E, como você disse, os emojis acabaram salvando aí alguns relacionamentos, porque senão você coloca, nunca faça mais isso. Daí a pessoa, tá brado. Daí você coloca aquela risadinha e tudo mais. Não, não era tão assim, foi algo carinhoso, né?
Exatamente, sabe aquele emoticon que você tem, que tem aqueles dois olhinhos que tem os corações? Uhum. Aquilo é fantástico pra gente falar coisas, né? Pra gente falar das coisas mais variadas. A gente pode até dar uma bronca pelo celular, mas se você colocar aquele emoticon ou do anjinho, né? Que tem a carinha e uma auréola por cima, ou o sorriso. Puxa, aquilo é recebido de uma forma completamente diferente, muito mais descontraída.
Uhum. Agora, geralmente o problema nessa questão da comunicação interpessoal, eu até falei agora há pouco com relação ao emissor e receptor. Quem está falando algo ou a pessoa que não está entendendo corretamente, como que fica essa relação para evitar esse atrito?
Bem, o que nós temos que primeiro entender, André, que comunicação, ela não é somente o falar. De novo, não é somente o bom uso da língua. Faz parte de uma boa comunicação outras coisas como fisionomia, o tom de voz, a postura que a gente adquire naquele momento, a boa educação. São várias coisas que a gente, naquele momento em que se comunica, quer seja por e-mail, por WhatsApp, e principalmente pessoalmente, elas são cruciais para a gente poder transmitir uma mensagem, para a gente poder chegar ao objetivo daquela comunicação que eu estou querendo empreender, porque é um empreendimento, é um grande desafio eu poder transmitir o que eu estou pensando em palavras e fazer com que essas palavras sejam ouvidas pela outra pessoa, a minha linguagem total, fisionômica, corporal, tudo isso seja recebido pela outra pessoa e de forma que ela entenda aquilo que eu queria que ela entendesse, né?
Uhum.
Então, isso é um grande desafio, sim. E o que é mais importante é que hoje nós estamos num momento de muito estresse. As pessoas estão extremamente estressadas, estão extremamente ansiosas. E isso vai criando todo um cenário de irritabilidade. Uhum. Então, agora você imagine, você vai se comunicar com um colega de trabalho e você já está estressado, já está ansioso, tem um milhão de coisas para fazer. Qual é a tendência dessa comunicação? Que nível ele vai acontecer? Como será a tua expressão corporal? Como será a tua fisionomia? Que carga emocional você vai transferir naquele momento em que você solicitar alguma coisa ou passar uma informação parte de um procedimento, há uma tendência à tua comunicação ativa, ela ser um pouco violenta, ela ser agressiva. Puxa, mas eu não quis ser agressivo, de novo aquilo, né? Puxa, mas eu não quis dizer isso. Mas você disse, mesmo não querendo, você não estava atento a isso e você passou aquilo. O que acontece quando a minha comunicação ela é agressiva? A outra pessoa ela cria bloqueios, ela cria barreiras. Então, imediatamente, o meu emocional é ativado e eu entro no piloto automático. E esse piloto automático é meu lado animalizado, é uma resposta emocional. E essa resposta emocional pode ser assim, olha, não estou nem mais ouvindo o que você está dizendo, já não gostei de você, já não gostei do teu tom de voz. E pronto, tudo fica comprometido. A pessoa que levou alguma coisa está comprometendo o que levou e a pessoa que está recebendo não está recebendo mais nada, ela está totalmente fechada.
Sim, sim. Até com relação a isso, a gente teve recentemente, né, em vistas aí às últimas eleições, questões em função das redes sociais, gente saindo de grupo de família, né, para não criar atrito e tudo mais, era bem com relação a isso, né, um ambiente familiar em que, teoricamente, né, não deveria haver grandes atritos, mas por causa de questões políticas, muitas discussões foram feitas, afastamentos familiares, né, e tudo mais.
Sim.
Agora, tanto para quem fala, agora, e se o estressado for quem estiver recebendo a informação, ele também pode entender de forma equivocada?
Sim, 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 com certeza, né, com certeza. Isso que você falou das redes sociais acabou intensificando muito o nosso egocentrismo, porque hoje eu entro na internet e eu não vou atrás daquilo que não me interessa, eu só vou atrás daquilo que me interessa. Então, eu fico com esse egocentrismo potencializado. E isso acaba criando o que hoje tem sido muito, está muito em voga, que é a polarização. O que é isso? Olha, eu não estou afim de te escutar, eu só quero ouvir o que eu quero. E o autoconhecimento nesse sentido é extremamente importante, por isso, e aí entra o nosso trabalho, né? O nosso trabalho do The Rose Method, a nossa metodologia, que tem como foco a qualidade de vida, a alta performance e o autoconhecimento. A partir do momento que eu vou trabalhando essas ferramentas, André, de autoconhecimento, eu vou percebendo como que eu funciono. Como que Daniel funciona? Quais são as emoções? Como que é o meu emocional? Como eu respondo à vida, aos estímulos internos, aos estímulos externos? Isso vai vindo cada vez mais à tona. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas limitações? E ao trabalhar isso, através de várias ferramentas que daqui a pouco eu vou falar, a gente começa a perceber que nós somos seres falíveis. E percebemos também que, peraí, se eu sou falível, a outra pessoa também é. Isso tende a me tornar mais empático. Além do mais, quando eu trabalho essa percepção, trago para a consciência aquilo que era inconsciente, segundo a neurociência, de 96% a 98% de tudo que fazemos é uma resposta inconsciente. É algo que você é estimulado e você responde sem pensar. Quando eu trabalho autoconhecimento, eu trago essas coisas à tona, André, e eu tenho condições de parar para pensar, opa, eu não quero reagir assim. Eu não quero retornar com agressividade que está vindo. Eu estou percebendo que o meu colega de trabalho, que meu familiar, ele perdeu a razão ali, ele está emocionalizado. Peraí, eu não vou me envolver com isso. Então eu consigo trazer à tona uma mente mais clara, uma emoção melhor administrada. E isso evita conflitos de uma forma absurda, pode evitar ter guerras entre nações.
Mas para isso a gente precisa ter esse momento de lucidez e tranquilidade e raciocínio, né, para conseguir agir dessa forma, porque senão a gente acaba agindo pelo impulso.
Sim, sim, por isso que o trabalho de autoconhecimento é primordial. O autoconhecimento, André, na verdade, deveria ser algo que é trabalhado na vida de todo ser humano. Porque se a gente não se conhece bem, nós não tomamos boas decisões. Imagina que eu não sei nem quem eu sou, do que eu gosto, o que eu sou capaz de fazer. Como eu vou decidir o que é melhor para mim? É como pedir para um adolescente, que hoje eu acho isso bastante falho, para ele decidir a sua carreira para o resto da vida, quando tem 16, 18 anos. Que trabalho de autoconhecimento ela fez para poder dizer, nossa, olha, eu sinto que minha vida deve ser direcionada nesse sentido, esse é meu propósito. Não existe. Então a gente vai começando a tomar decisões cada vez menos focadas em nós, naquilo que nós somos, e mais focadas no que as pessoas esperam, no que as mídias sociais nos vendem. Isso é extremamente perigoso, porque aí a gente tende a conquistar coisas, sim, objetivos, mas por que eu não me sinto feliz com esses objetivos? Uhum. E, logicamente, ser mais feliz também influencia numa boa comunicação. Se eu me sinto bem comigo, eu tendo a falar e me comunicar melhor com as pessoas. Através do The Rose Method, o que nós fazemos bastante é a questão de trabalhar, por exemplo, as técnicas respiratórias, e o que eu recomendo para as pessoas treinarem em casa, e as técnicas de meditação. Posso falar a respeito delas, André?
Brevemente, que o nosso tempo está se esgotando, Daniel.
Sim, sim, sim. As técnicas respiratórias, uma técnica de respirar profundamente, de soltar o ar lentamente, vai trabalhar rapidamente sobre o nosso emocional. E a gente aprende a administrar melhor as emoções. E o que você falou, isso traz aquele momento de, opa, não vou responder da mesma forma. E as técnicas de meditação trazem a clareza mental para poder dizer, legal, como que eu vou atuar? De que forma estratégica e interessante eu posso atuar aqui para uma resolução de um possível conflito e para que a minha comunicação seja mais efetiva e mais eficaz?
Legal. Quero agradecer ao Daniel Franco, ele que é especialista em alta performance, empreendedor, falando um pouco, né, até, né, em vistas desse tempo corrido que a gente vive, como você mesmo disse, o estresse, né, que a gente passa todos os dias, estresse natural, né, do dia a dia. Alguns dias alguma coisa atípica, mas no dia a dia já esse estresse natural, e a importância de se parar para refletir, meditar, respirar profundamente para evitar aí desgastes, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente familiar, né, Daniel? Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde.
Obrigado, André. Eu faço um convite às pessoas que estão, aos ouvintes, sobre um projeto da Páscoa Solidária que estamos fazendo aqui na Escola Método de Rose do Cambuí, na Rua Maria Monteiro, 1402. Tragam seus chocolates, vocês podem ganhar um mês, vamos sortear um mês de aulas aqui, e para vocês conhecerem essa metodologia que produz toda essa alta performance e que ajuda nas comunicações do dia a dia. Forte abraço, André, a todos os ouvintes.
Ok, obrigado, Daniel Franco.